seguidores e ouvintes insanos. Aqui é César Cusim.
E aqui é o Mestre Alê e você está no Review dos Goblins e também no Cast Insano.
Muito bem, Mestre Alê. Estamos em vários locais. Mestre Alê, vamos já começar dando notícia boa. Lembra aquelas mini-metas, 410, tarará, quando
Metas
chegamos em
da Dilma.
430, exatamente, depois a gente dobra a meta. Aí quando chegou em 430, que eu achei que você ia falar 440, você chutou o pau da barraca e falou, quero 450. Sabe o que aconteceu, Mazelê?
Não faço ideia. Fechou o canal.
Ó, seria uma boa, seria uma boa. Mas conseguimos mais que 450 já, mestre Alê. Olha, eu vou segurar porque foi de cair o queixo, mestre Alê. Eu não sei como isso acontece.
Ah,
Honestamente.
pagando, qualquer um se inscreve.
É, não precisava contar, mestre Alê. Mestre Alê, agora vamos chutar o pau da barraca de uma vez e agora hashtag 500 e não se fala mais nisso?
Contagem regressiva.
Muito bem, agora o countdown, então, aí para 500 inscritos, para que a gente possa criar a comunidade. E para isso, meus amigos, deixa o seu like para os nossos vídeos. Você já sabe que vem coisa, que vem conteúdo. Se inscreve, compartilha. Palavras do Mestre Alê. É de graça e nos ajuda a incomodar mais vocês, hein, Mestre Alê? Gostei, gostei disso, hein?
Você vê, então, é isso aí, ó. O incômodo é de graça.
Aí, tá vendo, ó? Vocês vão falar que os goblins nunca deram nada a você. Deram um trabalho.
Em vez de ficar
Atrapalharam.
compartilhando aqueles vídeos lá de canibal, de pintão clima, agora compartilha
Não é?
vídeo do Goblin.
Pronto, resolve a sua vida. Olha aí, resolve a sua ou a nossa. Sei lá o que você quer. Meu Deus do céu. Enfim. Mestre Alê, antes da gente começar, aquele famoso pensamento insano do dia. Pode ser ou tá difícil?
Bora.
Muito bem. Pensamento insano do dia. Se você acha que chegou no fundo do poço, que não há mais para onde correr, realmente não tem mesmo. Aí é o seu lugar. Pense nisso. Olha, Marcelo, frases motivacionais.
Essa realmente, isso aí é próprio. Num dia chuvoso é bom você ouvir porque você vai ter uma nova perspectiva do buraco.
Exatamente, você vai olhar e saber. Pronto, é aqui que é meu lugar, eu me encontrei, olha. Eu não sirvo para porcaria nenhuma.
E
Meu
por
Deus do
falar
céu.
em não servir, tá na hora de falar do que a gente vai falar hoje, não é isso?
Exatamente, Marcelo. Qual o chuchuzinho de hoje?
Hoje vamos falar de Hunter The Reckoning. É hora do acerto de contas.
Muito bem, Marcelo. Ficou chique a coisa, hein? Gostei, gostei.
Depende qual coisa ficou chique.
O título, mas ele, olha que tudo em inglês, coisa linda.
É, tadinho, é o nome dele, fazer o quê? Esse é o dos que a galera mais reclamava, né? The Reckoning, que diabos é Reckoning?
Exatamente, nós vamos destrinchar este carinha agora, não é?
Muito bem, começa pela ficha técnica.
Muito bem, mas ele, o título, como você já disse, vou repetir aqui de uma forma chique, Hunter the Reckoning. Tô lindo. Agora, mestre Alê, ele foi escrito por. Para mim, isso é uma quadrilha, mestre Alê. É muita gente na minha
Verdade,
vida.
verdade.
Justin Achille, Daniel Braga, Jonathan Bierley, Edward Austin Hall, Kerim Muammar, Mario Ortegon, Pam Punzalan e Erin Roberts. Meu Deus do céu, é
Quadrilha mesmo.
gente que não acaba mais. É uma quadrilha, mestre Alê. Foi lançado em junho de 2022, ou seja, é um bebê. Está engatinhando e veio pela editora Renegade Game Studios. Veio não, saiu pela editora Renegade Game
Ou
Studios.
seja, minha gente, não tem em português ainda.
Só engrixe, Messi Alê, engrixe.
Tem, e você acha na Amazon, viu, amiguinho? Se tiver interessado aí na Amazon, você encontra.
Muito bem. Messi Alê, vamos contar um pouquinho do lore da história aí. Conta aí o que aconteceu com o mundo? Será que eu tô ficando louco?
É possível.
É, também acho.
O mundo que você conhece, prezado, está cheio de criaturas sinistras. Essas criaturas praticam o mal na sua mais vil acepção. E você sabe que agora que as percebeu, não vai levar muito tempo para te perceberem de volta.
Eita.
E olha, Deus me livre do que seriam capazes de fazer a você, ou pior, o que fariam a quem você ama.
Pronto, já me pegou, mas ali.
É,
Já me pegou.
e é fato. Em algum espaço entre o medo e o desespero, que vocês vão ver que são palavras importantíssimas nesse jogo, você vai encontrar a coragem para enfrentar essas criaturas da noite. Runter é um jogo de contar histórias, para quem ainda não percebeu o que esse canal faz, né? É um jogo de contar histórias sobre essas pessoas e as medidas desesperadas que eles empregam para encarar os males do sobrenatural.
Caramba.
Só que não pensa que é fácil assim, não, cara. Não vai ser moleza, não. O que é que você vai fazer com a sua vida atual? Agora que você falou que vai ter que encarar, que você decidiu encarar esse mal.
Boa pergunta.
Sua esposa, seu esposo, seu trabalho, seus filhos, seus amigos e parentes. O que que você vai fazer? Você não pode falar a verdade, mas também não pode mais suportar o peso da inércia. Esse é o pano de fundo para as suas sessões de Hunter.
Cara, para você que me conhece, sabe que é tudo que eu gosto aí, né? Esse negócio de ter que salvar quem você ama, ter que mantê-los vivos, ter que lutar contra, mas não expô-los, cara.
É isso, e é isso aí
Gostei.
então. Esse é o basicão, né? Esse de salvar pessoas é o básico do RPG. Só que este jogo aqui, como é um jogo obviamente mais adulto, você ainda continua tendo que viver no mundo, o mundo normal. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai esconder sua natureza de caçador, para essas pessoas? Aí o bicho pega.
Eu achei que ele tem um quê a mais do simples RPG de defender pessoas, né? Você tá lidando com pessoas muito próximas e é como você disse, ainda manter essa sua rotina, né? Eu achei muito legal. Cara, me dá uma dica, como é que eu enfrento tudo isso?
Então, aqui, gente, como sempre, né, a gente vai dar aquela brincada básica com vocês e a gente não vai contar a nossa história nem a história do livro. A gente vai contar a história do Alex, que é um gari no Rio de Janeiro.
Boa.
Esse Alex, ele mora na comunidade do Pavãozinho e, há aproximadamente um ano, ele descobriu um sugador de sangue, ou o nome que vocês quiserem dar, matando pessoas na comunidade. A gota d'água para ele se revoltar contra isso foi ver o irmão sendo levado, e o pior, com sangue escorrendo pelos telhados. Bom, alguma coisa explodiu dentro do Alex, e esse monstro vai ter que pagar.
Que história massa, Ali. Que história massa.
É, então, aí, vocês, amiguinhos, já conheceram então o pano de fundo do Alex. Ou Alex, né, já que a gente está no Brasil. Então,
Boa.
aqui a gente vai ter que definir, antes de preencher ficha e tal, a gente não vai ficar falando de preenchimento de ficha, a gente vai falar do que é diferente no jogo com relação ao preenchimento da ficha, tá? Então, vocês vão ter que decidir aí qual que é o conceito, qual a ambição, qual o desejo. E quais são os touchstones? Eu não lembro como é que traduziram, mas são as pessoas mais importantes na vida dele e por que é que essas pessoas determinam como ele é. Então você vai determinar essas quatro coisas. Beleza. Outra coisa agora, aí já começa a diferença dos outros jogos. A crença, ou creed, como chamam no livro. Você tem aí cinco crenças diferentes, cada uma com a sua especificidade. Temos os caçadores, desculpa, os caçadores empreendedores. Esses aí, eles perseguem aqueles monstros com abordagens ousadas e inovadoras. A gente tem também os caçadores fiéis, que operam com uma crença em poderes superiores e uma visão de mundo divina. Temos também os caçadores inquisitivos, que querem entender os monstros e, para isso, caçam com abordagens modernas e antigas. Temos também os caçadores marciais. Acreditam que os monstros só serão derrubados com o uso de armas e tática. Ha! Temos
esse símbolozinho agora.
Ha! 22. E temos os caçadores clandestinos. Esses caçadores clandestinos acreditam que o acesso à presa se dá através da astúcia, da lábia e de conhecer as pessoas certas. Eu falei os cinco aqui. Qual que você acha que se encaixa mais pro Alex ou César?
Cara, ele tá muito nervoso, assim, pelo que eu entendi da história dele, a gota d'água, né, quando levaram o irmão dele, talvez aí ele seja um caçador marcial. Ele vai querer
Beleza?
pagar com a mesma moeda.
Beleza, beleza. Tá pistolado. Vai para
Exatamente.
cima, vai apertar 22. Vamos seguir. Outra coisa que é diferente aqui
Ai, meu Deus do
são
céu.
os motivadores ou os drives. Também é uma coisa diferente para esse jogo, tá? Ah, uma coisa, vale a pena você que está ouvindo a gente agora aí, com esses pouquíssimos minutos de vídeo, nossos 10 minutos de vídeo. Este jogo já existia, tá? Essa aqui é uma segunda edição do Hunter. Já existiu um que foi meio que escanteado pela sociedade na época. Depois falaremos disso com mais propriedade. Mas o que importa é
Beleza.
falar desse que saiu agora novíssimo. Bom, voltando
Fresquíssimo.
para os motivadores. Nós temos aí sete motivadores que são características que vão determinar a postura da pessoa com relação à caçada. Que é
No
como a
livro
gente.
em inglês, tá como essa
Tá
motivação,
como
Ale?
drives.
Beleza.
Tá? Então a gente tem o primeiro deles, curiosidade. O que os monstros fazem e por quê? Temos vingança. Acerte as contas com o sobrenatural. Temos o juramento. Uma promessa feita obriga o caçador a honrá-la. Temos a ganância. Pegue os ganhos ilícitos que os monstros roubaram.
Além de
Cara,
matar, ainda rouba o roubo.
só
Eu,
tem
ladrão
coisa
que rouba
boa.
ladrão.
Temos o orgulho. O mundo pertence aos humanos, não ao sobrenatural. Temos a inveja. Junte-se à noite ou morra tentando. E temos a expiação. Compensar por ajudar o sobrenatural no passado. Ou seja, né, você ajudou o sobrenatural e
Sim.
agora está lá carregando o saco de ossos. O que que você acha que se encaixa mais com o Alex aqui para o
Ah,
motivador?
vingança de
Vingança?
olhos fechados. Ele não
Então,
tá nem um pouco curioso, ele quer vingar o irmão.
o Alex é um sujeito movido pela vingança. E vai usar a tática que ele vai usar é a tática marcial, ou
Marcial.
seja, tome bala. Bom, a gente tem, como sempre, tem os atributos, tem ali as perícias que vocês vão distribuir os pontos. No livro explica como é que vocês vão distribuir. Também, para variar, você vai preencher saúde, força de vontade. Temos as vantagens, que nesse livro, assim como no Vampiro, quinta edição, são os méritos e os antecedentes. E
Mas
agora vem a diferença. São os limites, ou em inglês, edges. O que acontece? Esses edges são características que colocam o personagem acima do normal, além de um ser humano normal. Esses edges, esses limites, são divididos em três categorias. Pode ser bens, ou aptidões, ou dons.
boa.
Além dos limites, você ainda tem melhorias ou perks que eles aprimoram o limite, adicionando ou alterando o seu efeito. Então,
Perfeito.
vamos falar um pouquinho, vou falar dos tipos que nós temos aqui de bens para você ver. Olha como é que o sujeito vai para a pancadaria. Se a gente for falar de bens, ele pode ter ou arsenal ou frota. Frota é mesmo de carro mesmo. Ou
Ah, tudo bem.
artilharia, Artilharia, já dá para entender.
Sim.
Ah, tem uma diferença aqui. O arsenal são armas de fogo e artilharia é bomba.
De fato.
O cara tem acesso à bomba, minha gente, bomba. O legal desse jogo é assim, não importa, você pode criar um contexto, porque, aliás, pode ou deve. É importante que você, ao escolher uma dessas opções que eu estou falando aqui de Edges, que você crie um contexto explicando por que é que você tem essas coisas. Porque senão vai ficar muito esquisito você ter arsenal e a arma aparecer do nada, brotar do chão. Não vai ser
Não faz
legal.
sentido.
O livro até dá uma sugestão. Pô, você pode ser um traficante de armas. Ó, que coisa bonita. Ó, que coisa bonita. Eventualmente, tem uma estratégia muito legal também. Pensando até no Alex, que ele poderia ter arsenal e ele poderia encontrar nessa busca dele pelo chupa-sangue ali, ele poderia encontrar uma maleta mais ou menos desse tamanho com um rifle, com um fuzil,
Verdade.
ou se ele está no, no, na comunidade ali, eventualmente está escondido em algum lugar da comunidade, um fuzil também ou uma arma especial. Então dá para você ter essas sacadas no decorrer do jogo. Ou ele pode encontrar em outro lugar, pode encontrar numa igreja, enfim, onde você
Sim.
quiser. Aí vai da sua criatividade de contar essa história. Bom, então falamos da artilharia e o último, para fechar aqui a parte de bens, a biblioteca. A biblioteca, esse aqui é uma
Adorei isso.
sacadinha porque parece. Ah, você tem acesso a livros? Não exatamente, amigo. Você tem acesso à informação.
Boa, boa, boa.
Informação. Então, eu preciso entender o meu. Eu quero entender como é que é o chupador de sangue. Se você tiver biblioteca, você pode eventualmente entender quem é essa criatura, qual é o ponto fraco dela.
Cara, assim, um caçador empreendedor que tenha o drive de curiosidade, ele vai querer ter acesso à informação aí,
É possível, é
a
possível.
esses bens aí. Eu achei maravilhoso,
Mas
cara.
tem mais coisa.
Achei a sacada.
Esse aqui acho que é o mais básico de todos. Tem uns bens, você tem três, como eu falei, né? São três categorias. Então, todas elas são divididas em quatro itens, tá? Então, os bens a gente já passou. Agora, aptidões ou aptitudes. Você vai ter aí equipamento improvisado. É realmente
Boa.
isso, você consegue improvisar MacGyver. Você consegue ter acesso global, que é o hacker. Você pode ser um jockey de drone. Quer dizer, pode ter essa habilidade, né? Jockey de drone. E aí, isso aqui, jockey de drone, é para você ter acesso a equipamentos por controle remoto.
Sim.
Tá? E você pode também ter encantador de feras. E aí, de fato, você vai conseguir se comunicar com criaturas, com bichos.
Caramba.
Se comunicar de um jeito assim, né? Tipo adestramento, essas coisas assim, fazer nada, não chega a ser tão sobrenatural assim. Por fim, aí sendo mais sobrenatural, são os dons ou endowments no livro, né? Importante, quando a gente vai falando de dom, é esse aqui, para quem já joga o vampiro, ele tem muito a ver com a fé verdadeira.
Tá.
Então, e por conta disso, normalmente você vai precisar de um objeto de foco, um crucifixo ou alguma coisa no qual você coloque a sua fé. Então, quais são os poderes aí que você vai ter dos dons? Você vai ter o sentir o sobrenatural,
Boa.
repelir o sobrenatural, frustrar o sobrenatural e artefatos.
É um amuleto seu, né? A verdade seria essa, né? Você pega um
É,
amuleto e.
aqui, cara, é aqui, por exemplo, sabe aquela parada no filme que o cara pegou o crucifixo ali e meteu na testa do bicho e queimou? Vai ser
Sim.
aqui, vai ser no
É,
repelir o
massa.
sobrenatural. Então você tem essa, você quer ir para essa linha? Legal, vão ser nos dons. Enfim, são esses os poderes e o restante da ficha ali é tranquilinho, não tem, você vai colocar ali equipamentos que é o comum também, né? Todo jogo vai ter equipamento,
Sim.
beleza? E aí, o que é legal neste livro, tá? As armas são genéricas nas tabelas e tem regras para você improvisar armas.
Isso é legal.
Afinal de contas, né? O Alex não vai comprar arma dele no Big ou no
Exatamente. Ele não
Carrefour.
vai ao supermercado e passar no caixa uma arma, né, Mezele?
É, apesar, assim, quem sabe, né? Quem sabe, estão querendo, né, fazer isso com o Brasil, mas,
Se
assim,
acontecer os negócios, vai acabar virando assim, mas fazer o
é,
quê,
mas por enquanto não vende no mercado ainda, tá? Por enquanto. Aqui em 2022 ainda não vende, tá, gente? É, seguinte, ah, importante. Ok, o Alex já tá ali criado, montado. Uma coisa você precisa ainda deixar claro na sua ficha: como é que ele se sustenta agora? O livro vai te dar suporte para isso. Como é que, o que que você vai colocar
Massa.
lá para ele? Porque assim, agora ele é um caçador. É, o que que esse cara faz para manter o ganho dele?
Porque veja, ele pode até ser gari durante o dia, mas de repente ele vai querer sair na surdina algum horário, ele vai justificar o quê?
É, vocês vão ver que no livro ele trabalha muito esse conceito de você ter trabalhos que no qual você não precisa ter horário. Você não precisa bater ponto. Porque bater ponto nessa carreira dele aí é meio complicado, porque a gente nunca sabe quando ele vai ver o chupa-sangue passando por ele.
Verdade.
Né? Então a gente nunca. Então, enfim. É, mas o livro traz esses caminhos pra gente. E, por fim, importantíssimo, o livro vai te ajudar a montar a sua célula. Que é essa célula? São os grupos de jogadores. Porque, né, caçar sozinho é uma coisa, mas em grupo, ah, é outra pegada.
Muito bem.
E, lógico, como também no Vampiro, trazendo para cá, você vai montar o seu mapa de relacionamento. Gente, parece um saco o mapa de relacionamento? Parece, mas ele deixa o jogo com outra cara. Esse mapa de relacionamento, ele é típico de sessão zero, né? Então, para vocês que são nova geração, muita gente que acompanha a gente, viu, César? Assim, é tudo velho, não gosta de sessão zero, porque fica ali, os caras não tem, vai ficar com vontade de fazer xixi, vai mijar na fralda. Então, os caras não se aguenta. Aí eles não aguentam ter sessão zero porque não dá, incontinência pega para os caras que acompanham a gente. Mas para você que é jovem, está acompanhando aí, tal, você tem disposição, tem vontade, não tem namorada, tá perdido na vida, tal, faz sessão zero, faz o um mapa de relacionamento, pô, isso é, você vai ver o barato que dá no seu jogo quando tem isso. E o mapa de relacionamento não é só entre os jogadores, é entre os principais NPCs também.
Ah,
Então,
bacana.
é show de bola. É
Bacana que você pode
isso.
montar uma rede de informações
É,
também,
então.
contatos, né?
É, pô, que é o
Bacana,
normal.
bacana. Exatamente. Mas ali, Alex, pronto, ou Alex, como queira, né? E ele tá a fim de acabar com esse monstro agora. Quando é que a gente vai rolar os dados? Como é que funciona?
Pois é, então, seguinte, esse jogo aqui é bom, a gente normalmente não fica falando disso em review, mas é bom saber que esse jogo aqui tem essa preocupação de fazer, cara, não fica jogando dado a todo momento, senão você estraga a vibe da sessão. Então, ele dá 3 de 15 aqui, ó. Cara, só rola dado quando o resultado de uma ação é incerto, quando o grau de sucesso ou fracasso é importante, ou quando a falha pode gerar uma complicação interessante, vai dar aquele tchan
Boa,
na história. Aí você pede rolagem. Caso contrário, amigão, segue em frente, não trava o
segue o
jogo
baile,
não.
né?
É, segue o
E
baile.
então assim, mas como que divide então uma caçada típica, por exemplo, a esse sanguessuga aí?
Verdade, então. Gente, o livro tem até um capítulo te ajudando a como organizar essa caçada.
Caramba.
Como organizar? Porque normalmente você vai ler um outro livro de RPG e tal, ele vai falar assim: ah, você tem que organizar a caçada. Legal, ok, mas assim, é, pensando bem, eu nunca saí para caçar um vampiro de verdade. Como é que eu organizo isso? Bom, o que que o livro diz? E é muito legal isso: tem até um gráfico de pizza lá. 75% do tempo. É, não precisa ser do jogo, mas pelo menos da organização do seu tempo, 75% do tempo é sobre a coleta de informações. É, gente, é como a estrutura de um filme. Você vai passar boa parte do tempo coletando informação, fazendo pesquisa, comprovando teorias que você tem a respeito desse chupa-sangue aí e planejando a ação.
Boa.
20% do tempo você vai usar para fazer pesquisa sobre fraquezas dessa criatura, afinal de contas, né? Alguém que sai pulando telhado pendurado com alguém pendurado. E, né, sei lá, não parece uma
Deve ser
pessoa.
meio forte, né?
É, não parece um cara muito normal. Então, enfim, é bom você pesquisar a fraqueza, pesquisar. Isso é legal. Achei super legal, cara. Pesquisar os hábitos da criatura. Pô, como é que você vai sair na louca? Apesar que o Alex tá louco pra ir na doida ali. Mas possivelmente a galera da célula vai dar uma segurada nele pra ele não fazer merda. Apesar que ele vai fazer. Vai perceber os hábitos também desse inimigo. E o que essa presa, já que somos caçadores, né? Então, o que essa presa pode fazer para se defender? E vai fazer.
Certeza, não vai se entregar, né?
Pois é. E, gente, então, 5% do tempo, 5% do tempo que você vai usar, aí sim é o enfrentamento do monstro.
Cara, eu adorei essa divisão, Ale, porque faz sentido com tudo que o jogo pede, né? Perceba, se o Alex, que é um gari, ele tem o trabalho dele, ele vai passar a maior parte do tempo. Obviamente, coletando informação, porque se ele começar a dar um migué no trabalho toda hora e passar mais tempo executando, vai dar na cara. Então faz todo sentido. Eu estou enxergando o Alex ou Alex aqui, inclusive como gari, se ele conseguiu descobrir onde essa pessoa ou esse sanguessuga para, ele vai começar como gari fuçar o lixo, descobrir as coisas. Cara, eu estou imaginando um monte de coisa que dá para ele fazer aí, cara.
Então, cara, então dá pra pirar. Isso assim, aí quando você envolve os demais jogadores, vai expandindo essa
Muito
busca.
legal.
Então é bem bacana mesmo. E aí você estrutura melhor a sessão, né? O jogo flui com uma coerência melhor. E aí não tem aquele desfecho triste de que todo mundo vai. Ah, não, vamos enfrentar o bicho, vamos lá. Não, mas precisa se preparar? Nada, que bobeira, a gente já tem arma, vamos que vamos. Chega lá e a gente é trucidado pelo monstro.
Pois é.
Trucidado.
Mas vamos pensar nesse 5%. Vamos supor que eu já coletei informação. Já planejei tudo, vi as fraquezas, tudo. Como é que eu resolvo quando eu tô de cara com o safado?
É a hora de rolar dado, minha gente. Como é que rola dado nesse jogo? Para você que nunca jogou Storyteller, você vai ver que baba que é. E para quem já jogou, vai confirmar a baba que é. Muito bem. O mestre vai pedir a rolagem de um atributo e uma perícia. Tradicionalmente, um atributo e uma perícia, tá bom? Pode ser que eventualmente ele peça só do atributo. Bom, depois disso, a quantidade de bolinhas pintadas aí na sua ficha que você fez, tá? Nestes dois indicadores que ele pediu, vão determinar a sua parada de dados. Nossa, ou pool of
Um.
dice. Enfim, você vai somar ali, por exemplo, tem o, sei lá, 4 no atributo e 3 na perícia. Somou tudo, 7.
Sete.
E por aí segue. Bom, além disso, o mestre também vai especificar qual é a quantidade mínima de sucessos que você precisa ter para passar no teste. Ou seja, ele vai determinar o nível de dificuldade. Bom, a quantidade de sucessos ou falhas vai determinar a sua margem de sucesso ou de fracasso. E você ainda pode usar sua força de vontade nas suas paradas de dados, tá? Você pode gastar cada rolagem, você pode gastar um pontinho de força de vontade e pode rerolar até 3 dados do atributo ou da perícia. Mas você não pode rerolar os dados de desespero. Opa, que dados
Entendi.
são esses? Já já.
Novidade, novidade.
Já
Cara,
já.
você falou assim, sucesso, falha, mas quando eu sei que foi sucesso, qual o valor aí?
Pois é, né? Pensou que eu não ia falar, gente? Então, para ter sucesso na rolagem, você precisa, tirar 6 ou mais nos dados. Aliás, esse RPG só usa o D10. Só usa D10 nele, tá? Se a quantidade de dados nessa situação aí, nessa rolagem que você foi fazer, for igual ou maior à dificuldade proposta pelo mestre, aí, meu, mandou bem, passou e o que você queria fazer, fez. E tem mais. Se sua parada de dados for o dobro da dificuldade, por exemplo, tem, como nós sempre fazemos aqui nos nossos reviews, tal, temos que pular um muro. Bom, eu vou usar aqui a destreza mais acrobacia. A dificuldade para pular um muro é 2. Só que quando eu somo os meus dois, tanto o atributo quanto a perícia, dá 5. Pô, é mais do que o dobro da dificuldade. Aí o mestre pode dar ação como bem-sucedido, em vez de ficar rolando
Sim.
dado, tal, perdendo tempo
Usa o
com
bom
pular
senso.
muro, rola. A não ser que, como certos mestres, que eu não vou citar o nome, querem que você pule o muro para meter a mão no caco de vidro, porque a pessoa
Nossa,
sempre
quem
fala,
faz isso, meu filho?
sempre a pessoa fala que vai ter caco de vidro no muro. Eu não sei por quê.
Não
Esse
sei.
sujeito é dos anos 80 que fica enfiando o caco de vidro em muro.
Essa ideia, meu, viu?
Pois é. Bom, ah, e tem mais, isso só melhora a história. Um resultado de 10, número 10, em dois dados, é chamado de sucesso crítico e dobra o resultado. Ou seja, você tirou dois dados com o número 10, eles viram quatro sucessos. Tirou quatro dados com o número 10, viram 8. E por aí vai.
Deixa eu entender. Então, se o sucesso é 6 ou mais, é 50% de chance de dar certo.
Pois
6, 7, 8, 10.
é, gente. Pois é, gente. Falaremos mais sobre isso
Mais adiante.
no fa
Cara,
dos fatores.
vamos dar um exemplo de um combate. Como que se resolve aí?
Pois é, gente, ó, nesse jogo, os combates são chamados de conflitos. Mas por que essa frescura? Eu vou explicar, amigão. Você quase teve razão. Porque é o seguinte, a gente tem aqui tanto luta, no qual você vai usar força e briga, ou compostura e armas de fogo, mas também temos discussões. Então você pode discutir no gogó, como fariam nos debates aí. Nos
Rolando
debates.
Lero, rolando Lero.
É, pois é. E aí na discussão você já vai rolar carisma mais persuasão ou manipulação mais etiqueta. Na rolagem você vai descobrir. Ah, e tem um detalhe aqui interessante que a gente sempre fica tretando aqui nos vídeos. Iniciativa. Como é que rola iniciativa nesse jogo?
Cartas.
Ai, amigo, não rola. Não rola, gente. Aleluia,
Joga
irmão.
carta.
Aleluia, irmão. Não rola nem joga carta.
Oh.
Aleluia. Como é que funciona aqui, ó? A iniciativa é resolvida de uma forma muito diferente, tá? Ela é resolvida seguindo esta ordem que eu vou te passar. Quem age primeiro? Quem está em combate corpo a corpo já engajado?
Faz sentido.
Esses já, porque já estão na porrada.
Sim.
Depois, quem é o próximo a agir? Quem for fazer o combate à distância. Quem for, né?
Boa, também. Dá um tiro.
Depois, o combate físico recém-iniciado.
Que se juntaram a partir de todo o fuzuê.
Depois disso daí. E aí, depois disso, você pode colocar qualquer outra coisa. Ah, peguei a cadeira, vou jogar a cadeira. Aí você põe aí, aí vai depois. Segue no final da história.
Certo.
E olha que situação, que curioso. E o desempate é feito pela comparação de destreza no fight
Sim.
ou raciocínio no gogó. Então,
Cara, eu gostei.
não tem rolagem. Aqui, gente, vocês perceberam, quem já joga Vampiro Quinta Edição já percebeu que está sendo aqui chupinhado, até porque vem na mesma editora, vai, tá tudo certo, tá tudo em casa.
Tá tudo valendo, mas eu gostei, eu gostei. É o que você falou. Sempre a gente discute aí iniciativa, mas esse realmente ficou diferente. Cara, falando em diferente, me conta. O que que tem de diferente na mecânica desse jogo?
Pois é. Lembra a gente no começo do vídeo que eu falei que tinha uma história aí de perigo e desespero?
Falou mesmo.
Pois é,
Pague
então.
sua dívida agora.
Pois é. Cara, esse é muito diferente. Inclusive, esse é diferente até do que no Vampiro, viu, amigão? Você que falou assim, ah, tudo a mesma coisa, pum, quebrou a cara.
Aí, tá vendo?
Quebrou a cara. Aqui tudo é diferente. Diferente mesmo. Esses indicadores, perigo e desespero, eles são utilizados pela célula. Ou
Eu
seja, o
juro.
seu grupo de jogadores é quem vai gerar e quem vai administrar o perigo e o desespero. Eu já estou pressentindo merda só de falar que o grupo vai conduzir, que o grupo vai cuidar disso, do perigo. Vou explicar
Com
por quê.
certeza.
Você vai perceber isso. Pense, você que está vendo o vídeo, pense nas pessoas que você costuma jogar. Olha só o que que vai sair disso. Bom, perigo, tá? É o quanto a sua presa sabe de você. Tá?
Quanto que ela notou que está sendo perseguida.
Exatamente. Então, o indicador aí vai de 1 a 5 e vai aumentando de acordo com as falhas na rolagem. Você vai ficar surpreso, César, aqui com a mudança, viu? Você vai
Cara,
ficar.
faz
Eu fiquei.
sentido, porque se você fala na rolagem, você tá dando bandeira.
Cara,
Cara,
mas
gostei.
você vai gostar. Você vai ver. Eu achei que era igual vampiro, não é? Você vai gostar. Eu gostei. Só que de repente vou até aproveitar. Bom, desespero. O nome já diz muita coisa, né? O caçador aqui pode utilizar os dados de desespero sempre que sua rolagem tiver relação com o seu drive, com o seu
Tá.
motivador. Então, qual que era o motivador? Qual que era o drive do Alex mesmo?
É vingança.
Vingança. Então, toda vez que ele estiver fazendo uma ação relacionada à vingança, ele pode pegar esses dados. Porque assim, o que acontece? Você na mesa, o mestre, né, vai ter uns indicadores, pode ser umas fichas, pode ser. Não vai pegar feijão, não, amigo. Faz um negócio bonito. Pega umas fichas de Pokémon, pega umas fichas de outra coisa, pega moeda, pega o diabo. Mas não vai pegar feijão, que isso já foi. Isso aí é coisa das antigas. É quem, pessoal aí dos interior de Tararé que
Hein?
jogava cacheta. Então eles ficavam usando ali feijão, essas coisas. Mas
Exatamente.
enfim, você vai pegar alguma coisa diferente ali. E aí o mestre vai colocar no meio da mesa. Inclusive, se for umas fichas vermelhas, fica bem da hora, umas caveirinhas e tal. Coloca no meio. Isso vai indicando qual é o nível de desespero. Mas como é que aumenta isso? Já vou contar. Então, o que acontece? Você vai ter lá um indicador de desespero que vai de 1 a 5 também. Por exemplo, tem três lá, três fichinhas de desespero ali. Aí, o que que o jogador, o Alex, vai poder fazer? Além da parada de dados que ele já tem, ele pode decidir pegar os dados de desespero. Por que que ele vai fazer isso? Por que que seria estúpido de fazer isso? Porque ele vai aumentar a chance dele de ter mais sucessos.
No caso dele, a vingança é o que ele quer.
Exatamente.
Cara,
Ex
muito legal.
exatamente. Então, ou seja, né, ele tá impelido a usar os dados. Lembrando que a partir de 6 já é sucesso. Beleza. Então tá bom. Se nos dados de desespero sair 1, número 1, tá? No dado. E ele tiver sucesso na rolagem, ou seja, ele conseguiu ali 6 ou mais em vários dados, tal, e conseguiu passar da dificuldade, ele vai poder escolher entre manter o sucesso. Epa, como assim? Manter o sucesso e aumentar o perigo da célula. Então, se ele tirar 1, tirou 1, fedeu.
Fedeu,
Porque
lógico.
E você teve sucesso, né?
Você vai
Você
estar mais exposto porque aumentou o perigo da célula.
vai ou aumentar o perigo da célula, ou você desiste do sucesso. Desiste do sucesso e abraça uma condição chamada excesso ou overreach. E aí o que acontece? Nesse caso, se ele abraçar a falha, vai ter a falha, né? Vai ter que fugir do
Sim.
lugar, alguma coisa que ele vai fazer tal. E ainda assim, esse overreach, esse excesso que ele cometeu, normalmente vai se traduzir numa ação que ele ficou, que ele não, que ele está infeliz, e ele vai ter que se redimir de acordo com o motivador. Cada motivador tem sua frase ali para
De
você se
redenção.
redimir de redenção. O grupo pode te ajudar a ter a redenção também, tá? Então, isso é bacana, a célula pode te ajudar. E se você falhou, um abraço. Aí já vai direto pro overreach e se lascou. Que
Caramba,
mais? Ah, e como é que aumenta o desespero? Lembro, perigo aumenta de acordo com a falha.
Perfeito,
E
faz
aí
sentido.
você aceitou o sucesso. Falha não. Com cada um que sai, né? Cada um. Então você abraçou o sucesso e ficou com o nível de perigo aumentando. Beleza. Ah, o nível de perigo, ele vai acrescentando dificuldade para os jogadores para fazer as ações, porque eles estão cada vez mais
Faz sentido.
expostos
Faz
em
sentido.
relação ao inimigo. Então tá bom. Então a balança é horrível nesse jogo.
Não é perigo individual pro jogador, é da
É da
célula, né?
célula. Isso, o que é pior ainda, não é? Tá
É,
todo mundo
exatamente.
exposto. Então, de repente, o cara que tá de tocaia, de repente, ele não tá percebendo, mas estão observando ele.
Pronto.
Que mais? E como é que sobe o desespero, então? Ele aumenta de acordo com as cagadas que acontecerem na mesa. Por isso que eu falei para você, veja bem com quem você vai jogar. Porque uma ação mal feita, não é só rolagem de dado, mas uma ideia meio esdrúxula, vai gerar indicador de desespero. Então é o mestre que vai avaliar ali se foi uma cagada e vai aumentar o nível de desespero. E como é que diminui o desespero? Na medida que os jogadores mandarem bem. Então toma
Boa.
cuidado com quem você vai jogar.
Cara, a hora que você começou a falar, eu comecei a fazer um link do indicador de perigo com o indicador de fome do vampiro.
Você viu que
Pois é, por que que não? Primeiro porque aqui é da célula, né? E eu achei muito legal à medida em que você vai ficando exposto, né? E tem várias formas disso acontecer. E o
Cara,
desespero.
assim, então, eu achei, eu tava meio triste, eu falei, ah, cara, vai ser mais do mesmo, mais do mesmo. Quando eu parei
Cara,
nisso, eu falei, opa, mudou tudo.
virou a chave, porque o do desespero também é legal, porque se você só pode usar quando vai usar por conta do seu drive, né, que no caso dele é vingança, você vai querer, você vai estar compelido a pegar os dados, mas ao mesmo tempo é um risco, né?
É verdade.
Cara, é
E
muito
você
legal.
que ainda não tem um livro vai ter, fica tranquilo. O sistema está sempre conversando com a mecânica, as regras estão sempre conversando com o espírito do jogo. Então as coisas vão interferindo umas nas outras. Então não tem uma coisa que você faça assim e fala, porra, que coisa sem sentido, não tem. Tá solta, sabe? Você não vai ver
Cara,
coisa
muito
solta
legal.
lá.
Muito legal. Cara, quero mestrar. Como é que eu crio essas histórias? O livro ajuda?
Porra, ajuda pra caramba, cara. Tem um capítulo sobre storytelling. E aí você lá vai ter os princípios ou os princípios da crônica, você vai ter estruturação de histórias, vai ter conceitos básicos, vai ter os bastidores ou o que é que o mestre está escondendo,
Boa.
como conseguir o engajamento dos jogadores,
Isso é
tem
importante.
no livro, como manter o horror, terror e medo na sessão. Afinal de contas, pode parecer que não, mas Hunter é sobre isso, tá? É um jogo de horror, terror e medo. Ah,
Muito bacana, eu
e
gostei.
desespero também, né? Não tá no livro, mas desespero entra no pacote.
Sim. Cara, eu gosto de livro que tem uma seção, um capítulo dedicado a isso, ao clima. Isso para mestre. A gente falou em outros vídeos, mas os livros para mestre desses que estão vindo tá sendo um ano para mestre mesmo, viu, Alê?
É verdade, verdade,
Muito
verdade.
bom, caramba. Cara, no final, nós vamos lutar contra quem?
Muito bem. Ah, tem um capítulo inteirinho só para essas gracinhas, os monstrinhos, tá?
Muito bem.
Incluindo. Perceba aí você que já é jogador antigo de World of Darkness. Incluindo vampiro, lobisomem, mago, fantasma, fada e trecos estranhos.
Trecos estranhos é algo bom de se enfrentar, né?
Tradução livre nossa aqui, com todo amor e carinho. Trecos estranhos.
Ah, mas é só monstro, então?
Pois é, né? Quem dera. Além de encarar esses monstros, cara, que viagem. A gente ainda tem organizações rivais. Porque vocês, caçadores, não são um grupo organizado. Vocês podem até estar organizados, mas não são um grupo. Vocês são um bando de Zé Mané que perceberam a doideira toda e decidiram que precisam fazer alguma coisa. Cansaram de ver aquilo acontecer, né, na frente de vocês e não fazer nada. Então, vocês se juntaram por né, uma similaridade ali de objetivos e estão juntos. que é diferente dos grupos organizados, que nem sempre estão jogando do
Sim.
mesmo lado que vocês. Então, olha só a quantidade de grupo que é abordado no livro. Você tem acadêmicos, corporações, governos, instituições religiosas, vigilantes, FBI. Tem uma organização chamada Escritório de Conscientização da Informação. Quando o nome é muito pomposo, você já sabe que é merda.
Exatamente.
É Sociedade de São Leopoldo. Jogador antigo
Olha.
aí já sabe o que é. The Arcanum. O BOPE. O
São do
BOPE
Rio de Janeiro,
tá
bom.
nessa parada. Então, Alex,
Cara, que legal.
vai feder. O BOPE tá no jogo. Departamento de Justiça de Manila. Monster X. Tá lá na Noruega isso. Os Pregos de Cristo,
Caramba.
também nas Filipinas. A Ordem da Rosa. Grupo Orfeus e Revenge.
Nossa, por que esse nome? Revenge, né? Que será dessa
Isso é.
vingancinha aí?
Estão querendo
Cara,
copiar novela.
essa história de você ter que fazer as coisas, não aparecer muito e ainda ter alguém por trás, cara, que doideira, velho.
É, você tem a criatura que você está caçando, pelos motivos
Sim.
só você sabe, e ainda tem as organizações que também estão atrás da criatura, por
Eles não querem
motivos
ninguém se
que.
metendo no caminho.
Exatamente, com certeza os motivos são totalmente opostos aos seus. Ah, e tem
Sim.
outra coisa, e dentre estas organizações que eu citei, dos antagonistas, você tem. Desculpa, você tem nas organizações antagonistas a vocês. Então ele explica no livro como é que se forma uma célula antagonista, uma célula que quer te pegar. Como é que você
Caramba.
vai usar isso no jogo?
Realmente o livro tem diferencial. Não dá para dizer que é igual a vampiro de jeito nenhum,
Não,
meu
não
servidor.
é. Não é. Pensava que. Não, não é.
Mas para a gente provar isso, vamos para aquela sessão que todo mundo aguarda, inclusive nós. Aquele fator uau e o fator mais ou menos. Diz aí, Mezele, qual
Bom,
é o seu fator uau?
meu fator uau para esse jogo, tá? A temática, eu achei adulta. Não tem jeito, né? Já passei dos 18 faz um tempinho, então é legal ter uma
Faz tempo.
temática adulta. Tem um conjunto de regras, meu, muito fácil, muito simples. Nossa, é muito, muito simples. E esse lance de usar o desespero. É muito legal, uma baita sacada do jogo, a forma como eles colocaram o desespero.
Eu acho que
Bem
foi o que
legal.
virou a chave ali pra gente, né?
Bem legal, bem legal. O desespero e o perigo,
Entendeu?
né? Que é Danger in Despair.
Gostei também disso daí, viu?
É isso
Valeu a
que eu
pena.
tenho. E você, o que que você tem de bom aí?
Cara, eu adorei o lore. Uma das primeiras coisas que eu fiz, né, quando tive acesso a ele, eu me liguei muito a datas, assim, sabe? E no livro conta a história que essa descoberta desses fenômenos, que eles estão entre nós, se deu em 1990. Ou seja, é recente. E isso me dá ideia, né, de poder jogar contemporaneamente. Isso me agrada muito. Eu posso jogar em 2022.
Com
Então
certeza.
eu gosto muito disso, com tecnologia, com um monte de coisa. Então é muito legal. Cara, gostei da iniciativa. Mudou do que a gente tem visto, né? Você sabe que realmente é um negócio que a gente discute bastante para ter uma lógica, para fazer sentido a iniciativa. E assim, eu não tinha marcado até então, mas amei. Perigo e desespero. Cara, isso aí pirou o cabeção para mim.
É muito bom
Gostei
mesmo.
mesmo. Mas nem tudo são flores, né, minha senhora? Então diga aí qual o fator que não lhe agradou muito.
Pois é, hein, gente. Em primeiro lugar, a ficha é feia para um carvalho. O ficha feia da peste. Ela funciona? Funciona. É limpa? É limpa. Mas, cara, que ficha feia da peste. Bom, além disso, o jogo, infelizmente, não tem trava mecânica para a quinta série. Cara, todo jogo de horror, terror, medo, tal, é muito fácil o jogo descambar para pro terrir. E aí a galera fica na zoeira, fica zoando e não sei o que, tal. Então vai depender muito do mestre segurar a mesa com esse clima pesadão. É, mas não tem trava mecânica, não. Então se prepara, mestre. Segura o tchan, ainda mais aqui no
Segura os
Brasil,
jogadores.
que a galera adora uma quinta série.
Hã? Quem? Quem?
Seguinte, e para mim o que mais me irrita é, de verdade, é o sucesso a partir dos 6 ou mais.
Pois é.
É, eu tô acostumado, né? Da antiga a gente tá acostumado a 7, normalmente 8, né? 8 ser um número de sucesso, ou 7 ser um número de sucesso. Agora, 6, cara, é 50% de chance. Meu, você precisa ser muito cagado para falhar numa rolagem. Precisa ser muito
Verdade,
cagado.
verdade,
Mas é isso.
verdade, verdade. Cara, assim, até comentei a hora que você estava explicando, né, que o 6 era sucesso, eu também achei assim, até comentei aquela, pô, 50%, né, mas enfim, você já falou, eu não vou repetir. Cara, gostei, só que assim, não tem nada de novo no geral, no lore, no seguinte sentido. O que eu tô vendo, né, nesse meu curto tempo aí, quase 3 anos de RPG, que está tendo muito lançamento com essa mesma pegada, tipo um véu, uma descoberta. Pô, Cult é assim, você descobre. Cultos inomináveis. Não caia no sono. Epifania, deuses em nós. City of
Verdade,
Mist. Então tem muito
verdade.
RPG com essa história do, pô, acordei, tem coisa entre a gente, né? Então, nesse sentido, não é muito inovador. Mas
Verdade.
adorei o lore, sim, mas é, enfim,
Não, não
não
é.
é
Você
nada.
tá certíssimo. Não é inovador mesmo.
É, nesse
Não é.
sentido. Mas, enfim, para mim, cara, eu gostei, tô a fim. Cara, facinho, cara. Eu achei fácil a ficha, pintou as bolinhas, rola só D10. A mecânica do medo e desespero, cara, é pra sentar e jogar.
É, então, assim, eu achei. Um comentário, eu falei que ia fazer um comentário no final aqui sobre. Eu tive o primeira edição, né? Aquele famoso que matava lobisomem com a colher, que a galera ficou enchendo o saco, ficou zoando. É, porque quem fala isso porque não leu o livro, não entendeu nada, enfim, aí a pessoa fica lá falando as bobagens que quer falar. É, por favor, se você quiser comentar aqui, comente também, porque aí eu vou te sacanear também. Vai,
Boa, muito
escreve
bem.
bobagem aqui que a gente responde à altura. E que mais? Então,
Imagino.
mas era o primeira edição, ele era mais místico. Ele tinha, você era um imbuído, você recebia um poder. Do nada você recebia um poder e aí você era imbuído dessa missão de caçar os dois. Então, era um jogo mais menos pegado na realidade. Era menos pegado. É, tinha um visual bem louco, assim. Não é igual esse. Esse livro, a arte desse livro, gente, a composição, a diagramação, é um chuchu. O livro é muito bonito. Eu só não sei se ele ficaria mais bonito se ele fosse todo preto, como é vampiro. Eu não, ou parte do vampiro, né? Eu não
Sim.
sei se ficaria mais, se ele fosse mais dark, se ficaria mais legal. Porque é um livro branco, gente. É branco, ele é branco e laranja. E vermelhos, aliás. Eventuais vermelhos que aparecem lá. É, então é um livro bonito. Mas eu não sei se de repente para mim deu uma quebradinha ali e tal. Mas é uma coisa diferente. Graças a Deus, o perigo e o desespero, eles dão o clima no jogo, então dá aquela,
Também acho.
dá aquele tchan no jogo e faz o jogo brilhar mais.
Você
É,
não
mas
pode
se
se
não fosse,
desligar e jogar na louca. A verdade é essa. Dá um senso de responsabilidade
é
da
verdade.
célula muito grande.
É então, cara, o que não acontecia no outro, no primeira edição não era, era um bando de novo, né, X-Men das trevas, tal, fazendo as coisas. Então, não, aqui de fato você tem o senso de responsabilidade com a célula é muito grande. Então, é
Pois é.
pô, bem
E
legal.
assim, eu não conheci o primeiro, estou conhecendo esse agora, mas eu acho que esse ser mais voltado para a realidade, a mim, me agrada mais.
É, então, ele vai proporcionar mais cenas de angústia mesmo, porque ele tá mais próximo da realidade. O outro você tinha poder e tal, então dá para você fazer umas coisas mais loucas. Então eu amava, mas acabei passando para frente porque ninguém queria jogar com a droga.
Mas ali, cara, gostei. Um RPG bacana que eu tô doido para jogar, tem uma mesa dele aí. Hunter de Reconing, meus amiguinhos. Gostei. Muito bem, Messi Ale. Mas Ale, nós não podemos ir embora sem falar. Segue nós, Messi Ale. Segue nós, que é verdade. Só sucesso.
Aonde que segue nós?
Lá no Linktree/Goblins Insanos. Meu amigo, vou contar só para você. Tem 11 canais para você seguir a gente. Não é um nem outro. São 11, Messi Ale.
Coisa de louco.
Para onde você quiser. E não se esqueça que nós estamos agora na meta de 500 seguidores para montar a nossa comunidade, hein, Messi Ale? Tá chegando. Exatamente, ó. E vou fazer até em libras aqui, ó. Tá vendo? 500, Messi Ale.
Que é isso aí que você fez? Isso aí é 500?
5, 5, 0, 0.
Olha, você puxa o 0, 0 assim? Ah, eu quase fiz. Quase
Porque
fiz
cê,
libras.
Você quase fez. Você fez isso aqui.
Quase fiz, olha
que
legal.
Que pode ser também. Mas aqui, ó, 5, aí 0, 0. Se eu só fizer 1, fica 50, né? Então, 5, 0, 0.
Olha que legal, não sou um total ignorante assim. Aí que maravilha, tô feliz. Tá vendo, saí feliz do vídeo.
Muito bem. Hashtag rumo aos 500.
Boa caçada.